Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Nós estamos com um debate aí em Florianópolis, que hoje eu tinha pensado até em me manifestar, mas não iria me manifestar, até porque é um assunto que a Câmara de Vereadores está definindo. Mas é um assunto muito importante para a sociedade, para a saúde, para a educação. E como hoje houve uma manifestação aqui do plenário contrária à contratação de uma organização social para tocar algumas atividades no município, nós não podemos fazer a política de quanto pior melhor, de querer que as coisas não deem certo. E eu não ia até nem falar, mas dá só para ler o que foi dito hoje pelo jornalista Moacir Pereira, que ele fala com precisão ali o que está acontecendo. Diz o texto do jornalista Moacir Pereira: a unidade de pronto atendimento, a UPA do Continente, está com as obras concluídas há 5 anos e fechada por falta de servidores. Foi destruída pelo vandalismo e teve que ser reformada 2 vezes. Nunca atendeu um só paciente. Fechada, aumenta a demanda nos hospitais públicos, elevando o sofrimento dos doentes, todos de famílias pobres. A fila de crianças carentes nas creches da capital tem mais de 1.300 inscritos. Não há novas creches porque a prefeitura não pode contratar funcionários. Estourou a lei de responsabilidade fiscal. O prefeito Jean Loureiro prometeu em campanha abrir a UPA e instalar novas creches. Proibido de admitir servidores, optou pelas OS, solução pragmática adotada com sucesso por vários governos. Encaminhou o projeto à Câmara de Florianópolis. O sindicalismo jurássico, a esquerda radical e os baderneiros de sempre se uniram, ao invés de ação política legítima junto aos vereadores, para aprimorar o projeto. Logo decretaram greve geral, pararam os serviços de saúde, as aulas de milhares de crianças, cancelaram o recolhimento de lixo. Dos 23 vereadores, 16 de vários partidos apoiaram o projeto, por entenderem ser melhor para beneficiar a população mais pobre. Grevistas radicais, manifestantes totalitários e outros xiitas partiram para atos de violência contra os vereadores no dia da votação do projeto. Quebraram vidros, destruíram patrimônio e até incendiaram a viatura da Guarda Municipal. Reeditaram atos de violência de greves anteriores para mudar, no grito, a votação da Câmara. E queriam que a Polícia Militar e a Guarda Municipal se comportassem como carmelita descalças. A UPA será aberta e as creches atenderão as crianças. Deveriam ter na placa o nome dos 16 vereadores que aprovaram a organização social. Olha, é inadmissível que se faça política por querer o pior. Tem uma UPA pronta há 5 anos, já passou por 2 reformas porque nunca foi ocupado, e aí não tem como colocar para funcionar. Por que que não tem como colocar para funcionar? Porque já extrapolou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Não tem como contratar servidores, mas eles querem que contrate mais servidores. Hoje, na administração pública, tem que se buscar alternativas, tem que se buscar solução. A sociedade está cobrando. Essas 1.300 crianças que precisam de vaga nas creches não querem saber da greve, do vandalismo, do destruir patrimônio público. Essas famílias precisam trabalhar. Essas famílias precisam que seus filhos tenham uma vaga. discussões, não aceita. Tinha que discutir na Câmara? Tinha. Vai lá, diz por que que não concorda, por que que concorda e respeita o resultado. Ou será que é no grito, na agressão, que tem que resolver a situação quando não se resolve no diálogo? Ouço, deputado Dirceu Dresch.
Deputado Maurício, você, Vossa Excelência, como servidor público estadual, eu acredito o seguinte: o prefeito poderia ter buscado outras alternativas. Tinha ainda outras alternativas para abrir a UPA. Eu imaginava que o projeto era só para a saúde, para abrir a UPA e para as creches, mas ele amplia o serviço das organizações sociais para várias áreas. Por isso, eu não tenho dúvida que há uma estratégia de abrir o serviço público para organizações sociais. Então, essa é a primeira questão de fundo. O segundo é as possibilidades que o município ainda tinha. Não se abriu caixa ainda esse ano. O prefeito não sabe ainda quanto porcentagem ele já extrapolou esse ano, porque a arrecadação melhorou e tal. Então, não tem clareza disso. Isso não discutiu com a comunidade. Se tem, por um lado, Vossa Excelência fala aqui do radicalismo, do sindicalismo, mas há um radicalismo do prefeito também, não dialogar com a sociedade. Então, o Moacir Pereira, que é um comentarista também político, que está emitindo sua posição, e isso é um problema no Brasil, os comentaristas, eles emitem posição política como nós. Eu acredito que se os jornalistas quisessem militar em política, eles deveriam assumir um partido político, né? Então, lamentavelmente, nós estamos vendo essas posições políticas partidárias, né, de nossos, das pessoas da imprensa, né, da pessoa da imprensa. Mas eu acredito que poderia se buscar outros caminhos, não abrir todo, porque é uma estratégia nacional, inclusive do partido prefeito do PMDB nacional, que está desmontando o Estado brasileiro. Isso eles estão trazendo para os municípios, lamentavelmente. E aqui não é diferente, né? Poderia se buscar outras alternativas? Poderia, sem dúvida nenhuma. Eu não acho que não seria o caminho do enfrentamento. Mas por que fazer a sessão em sábado, em pleno feriado? Então houve uma afronta do prefeito e do sindicato. Lamentavelmente, não podia dar em outra, né, esse radicalismo do prefeito. E aí, claro, o sindicato também radicalizou.
O deputado Vicente Caro Preso.
Eu queria parabenizar a Vossa Excelência por ter trazido esse tema ao debate. E sim, eu parabenizo também o articulista Moacir Pereira pela sua coerência. Na realidade, o que está se querendo fazer através da Prefeitura de Florianópolis é resolver a situação. O sonho acabou. Quem acha que tudo o Estado tem que 100% bancar está errado. Os tempos passaram e a capacidade, seja do Estado, município, da nação, acabou. Então, ele tem que ser criativo, ele tem que ousar e fazer acontecer. Essa UPA, que tinha sido passada inadvertidamente para o Estado, foi devolvida quando eu era secretário de Saúde, porque isso não diz respeito à atenção básica ao Estado, e sim ao município, que deu agora provimento à ação para fazer com que a população do Estreito, não apenas do Estreito, mas de São José e de uma boa parte da população ali, possa ser bem atendida. Parabéns, senhor.
Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Eu também quero parabenizar o jornalista Moacir Pereira, porque o papel do jornalista é informar com isenção. Mas tem coisa que é tão claro que não tem como não dizer que esse lado está agindo de forma equivocada. Então, o Moacir Pereira nada mais fez do que expor na sua coluna de hoje o que a sociedade como um todo pensa. É claro que querem que funcione, não é do quanto pior melhor a situação hoje. Então, por essa razão, eu quero parabenizar aqui o jornalista Moacir Pereira, que com muita coerência, com muita clareza, expôs nesse editorial aí da sua coluna essa situação, e que esperamos agora, com a aprovação, seja resolvido. Ali tiveram vereadores querendo aproveitar, fazer campanha política, e não é por aí o caminho. O caminho é de buscar com racionalidade o que é melhor para a população, o que é melhor para o nosso país. Obrigado, senhor presidente.